Oi, quarto ano. Tudo bem com vocês? Na semana passada, eu comecei a leitura de um... Aliás, comecei e terminei a leitura de um conto do livro Violino Cigano. E eu pensei em não ler esse livro inteiro, mas escolhi alguns contos que eu acho que são mais bacanas. E também, quem tiver sugestão de outros contos, pode mandar, que aí a gente vai compartilhando um pouco a partir das indicações que conto que a gente vai ler, tá bom? E se vocês quiserem também que a gente comece com um livro maior de capítulo, é só vocês falarem, tá bom? Bom, esse conto é um conto das primeiras nações da América do Norte, tá? É o povo que chama Algonquin. Eles ficam ali situados perto do Canadá, entre Canadá e Califórnia, nos Estados Unidos, e em Vancouver, no Canadá, e é uma história da Cinderela. E eu sei que quando a gente pensa em Cinderela, a gente logo pensa naquela Cinderela que tem um filme, né, do Walt Disney, mas a gente sabe que no terceiro ano, por exemplo, vocês estudaram contos de fadas e vocês viram que não existe só um conto de fadas, né, assim, que o conto de fadas vem da narrativa oral. Então, ele tem diversas versões. A própria Cinderela tem a versão vietnamita, tem a versão celta, chinesa. E essa é do povo de Algonquin. E eu achei que é uma versão bastante encantadora. E eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Eu vou começar. O título desse conto é Oxigeashiwa, uma Cinderela Algonquin. Um conto das primeiras nações da América do Norte. Vamos lá. A tribo Mi'kmaq, que fazia parte do grande grupo dos índios Algonquins Orientais, vivia numa aldeia à beira de um lago profundo. Nessa aldeia, havia um homem viúvo com suas três filhas. A mais velha era vaidosa e impaciente. A segunda, preguiçosa e rabugenta. E a terceira era humilde e de bom coração. Ela era pequena e quase sempre estava doente. Mas isso não parecia impedir que as suas irmãs, principalmente a mais velha, a maltratasse o tempo todo. Elas a obrigavam a fazer serviços pesados, a cuidar constantemente do fogo dentro da tenda. Muitas vezes, a mais velha queimava suas mãos e pés com cinzas muito quentes, e ela ficou com tantas cicatrizes no rosto e no corpo que foi chamada de Oxigeashiwa, a menina do rosto marcado. Quando o velho pai voltava do trabalho e via a filha naquele estado, toda queimada, ele perguntava o que havia acontecido. Era a mais velha que respondia: "Meu pai, ela não obedece às minhas ordens. Faz as coisas de modo tão estabanado que acaba caindo dentro do fogo, por simples falta de atenção." O pai acreditava. O Oxigeashiwa não dizia nada e tudo continuava como sempre. As irmãs seguiam tratando a pobre jovem com uma grande crueldade. Bem na fronteira dessa aldeia, havia uma tenda um pouco afastada das outras. Nela viviam dois irmãos, um rapaz e uma moça, que não chamariam a atenção de ninguém se não fosse por um detalhe muito especial. O irmão era invisível aos olhos de toda a gente, menos aos olhos da irmã, que cuidava dele. Mas todos naquele lugar sabiam que se algum dia alguma jovem fosse capaz de vê-lo, ela se casaria com ele. Uma grande curiosidade levava as jovens da aldeia ao encontro do ser misterioso, e havia uma prova a que todas se submetiam de bom grado para tentarem a sorte e, quem sabe, realizarem o sonho quase impossível de se casarem com ele. Era assim que a prova acontecia. No final da tarde, todos os dias, o ser invisível costumava voltar para casa. A jovem que quisesse se candidatar a enxergá-lo ia ao encontro da irmã dele, que esperava à beira do lago quando o dia terminava. As duas passeavam pelo lago, conversando coisas triviais, até que no momento, quando a irmã via o irmão entrando na aldeia, ela parava, olhando na sua direção, e dizia para a jovem que a acompanhava: "Você está vendo meu irmão vindo ao nosso encontro?" A maioria das jovens respondia imediatamente que sim. Só algumas, bem poucas, tinham coragem de dizer a verdade, que não estavam vendo nada. Não se sabe se as que respondiam que sim estavam mentindo de propósito ou se estavam tão ansiosas para vê-lo que de fato acreditavam no que estavam dizendo. De qualquer modo, quando havia a resposta afirmativa, a irmã continuava com a prova. Então, já que pode enxergá-lo, diga-me do que é feita a correia que está presa no seu ombro. Ou então, me diga o que ele puxa no seu trenó. Como não podiam saber, as jovens tentavam adivinhar, arriscando uma resposta qualquer. Quem sabe daria certo. É uma faixa de couro cru que ele traz no ombro. Elas inventavam. Seu trenó é puxado por um galho de árvore, bem verde e flexível, inventavam algumas. A irmã sempre percebia que a jovem não tinha falado a verdade, mas não fazia nenhum comentário, e a convidava para acompanhá-la até a tenda, onde morava com seu irmão. Assim que entravam, ela mostrava um certo lugar, dizendo que a jovem não poderia sentar-se ali de jeito nenhum, porque era o lugar que pertencia ao ser invisível. Depois, elas preparavam juntas a comida e se dirigiam para o local da refeição. A jovem visitante ficava com os olhos arregalados, cheia de curiosidade. Afinal, ela sabia que o ser invisível estava ali, bem perto, pois quando ele chegava, tirava seus mocassins que ficavam imediatamente visíveis. A jovem percebia que a irmã os pegava do chão e os pendurava na parede da tenda. Enquanto comiam em silêncio, a irmã servia ao irmão, que sem dúvida estava ao seu lado, porque a comida ia desaparecendo pouco a pouco. Por mais que se esforçasse, a pobre jovem não distinguia sequer um vulto. Nada. Finalmente, quando ela via a irmã inclinando-se diante do vazio, desejando boa noite ao irmão, ela se despedia tristemente e voltava para casa. Uma a uma, todas as jovens chegaram em suas tendas de cabeça baixa. Em geral, não comentavam nada. E depois de algum tempo, se esqueciam do acontecido. Certo dia, as duas irmãs mais velhas de Yoshigewashua resolveram ir juntas até a beira do lago para tentar ver o ser invisível. Não quiseram que a caçula fosse com elas e lhe deram serviço dobrado para fazer enquanto estivessem fora. Não paravam de falar nem um minuto durante o tempo em que se enfeitavam exageradamente com tudo que tinham de mais bonito. Elas combinaram que não iam desistir por nada desse mundo e que, se uma não acertasse, a outra daria uma resposta diferente, fosse o que fosse. E, além disso, cada uma delas tinha a esperança secreta de que, mesmo que não o vissem, o ser invisível se deixaria seduzir pela beleza delas. Pensavam que, sem poder resistir, ele se revelaria espontaneamente, apaixonado. Assim, elas sonhavam pelo caminho, mas, na realidade, não foi nada disso que aconteceu. As respostas que deram foram as mesmas das outras moças. Uma tira de couro cru, um ramo verde flexível. Elas nem conseguiram inventar umas coisas diferentes, tamanha era sua ansiedade. E por fim, voltaram à noite para casa sem ter conseguido nada, tal como as outras. No dia seguinte, o pai delas chegou do trabalho com uma porção de conchinhas muito bonitas e as irmãs mais velhas pegaram todas para elas. Enquanto isso, Oshigewashua pediu ao pai que desse um par velho de mocassins e os colocou de molho na água para que ficassem mais macios e pudesse calçá-los. Ela tinha decidido ir à beira do lago no dia seguinte, tentar a sorte, e precisava preparar-se. Sempre andara descalça e suas roupas eram esfarrapadas e velhas. Não podia ir ao encontro do ser invisível daquele jeito. Ela saiu da tenda e foi até a floresta. Andou e andou até encontrar uma árvore de bétula. Arrancou algumas lascas de sua casca e com elas fez um vestido. Chegando em casa, pediu que as irmãs lhe dessem umas conchinhas. A mais velha não quis dar e ainda brigou com ela. Mas a segunda ficou com pena e lhe ofereceu algumas das conchinhas que a jovem usou para enfeitar o estranho vestido, segundo o estilo aprendido com seus ancestrais. Quando achou que estava na hora, ela calçou os velhos mocassins do pai, vestiu a roupa que tinha feito e saiu, acompanhada pelos gritos das irmãs, que queriam impedi-la de ir. Isso não tem nenhum cabimento, elas vociferavam. Nós, que tínhamos todas as condições de vencer, voltamos de mãos abanando. Como você ousa achar que vai ter mais sorte do que nós? Ridícula! Assim como você está, nem vai ser recebida pela irmã dele. De fato, a pobre Oshigewashua parecia quase uma assombração andando em direção ao lago. A enorme roupa que a envolvia, o rosto cheio de cicatrizes, os mocassins muito maiores que seus pés, lhe davam uma aparência terrivelmente feia. Mas parece que a irmã do ser invisível não se importou nem um pouco com isso, porque a recebeu com um sorriso muito amável. É que ela enxergava por dentro da aparência das coisas, muito além do que viam as pessoas comuns. Juntas, foram caminhando à beira do lago, que naquele momento refletia o céu como um espelho cristalino. Você pode ver o meu irmão chegando? Ela perguntou bem baixinho. Posso. E ele é deslumbrante, respondeu o Shigewashua. Pode me dizer do que é feita a corda do seu trenó? Do arco-íris. E a corda do seu arco? São as estrelas da Via Láctea. O espírito do caminho, murmurou a jovem, completamente maravilhada. Eu sabia desde o início que você veria, disse a irmã muito feliz. Vamos para casa esperá-lo. Assim que entraram na tenda, a irmã preparou um banho com raízes perfumadas para o Shigewashua. Enquanto jogava água morna sobre seu corpo como uma cuia, as cicatrizes iam desaparecendo, e seu cabelo crescia devagar e ficava brilhante, como a cauda de um pássaro negro. A irmã penteou-a, enfeitando-lhe o cabelo com pequenas contas coloridas. Seu rosto era então macio como a pétala de uma flor. Seus olhos brilhavam como duas estrelas. A irmã foi até o canto da tenda, onde guardava o que tinha de mais precioso, e trouxe um belo vestido de casamento, bordado de conchinhas dispostas em desenhos como faziam os antepassados. Quando o Shigewashua o vestiu, a irmã olhou-a por um momento em silêncio e depois riu, satisfeita. Nunca naquela aldeia havia existido uma jovem tão bela. Ela mostrou-lhe o lugar onde iriam comer e disse-lhe que ela deveria se sentar ao lado do ser invisível, no lugar reservado para aquela que se tornaria sua mulher. Quando o irmão entrou na tenda, espantosamente belo, tirou seus mocassins e, olhando a jovem que esperava por ele, disse: Nós já não nos vimos antes? Hoje mesmo, no final da tarde, ela respondeu, com os olhos brilhantes. Desse dia em diante, o Shigewashua, a jovem do rosto marcado, ficou para sempre na memória daquele povo, como a mulher do ser invisível, aquela que soube ver. Que bonito, né? Eu gostei muito desse conto. Se vocês quiserem, depois mandem para mim o que vocês acharam. Ou então façam um desenho. Acho que é um conto bem legal que a gente pode fazer essa atividade. Vamos? Um beijo, gente. Até semana que vem.